Muito bem, nós temos olhado para o Evangelho de João e aprendido a beleza desse Evangelho que João escreveu para a sua igreja, para a sua comunidade, mostrando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, algo muito especial acontece em nós. Nós também nos tornamos filhos e filhas de Deus. O dito popular que todos são filhos de Deus não procede à luz da Bíblia. Todos são criaturas de Deus, amados por Deus. Mas para se tornar filho e filha, João escreveu no capítulo 1, dizendo que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então o céu nos presenteou, e o presente é o próprio Filho de Deus, que se faz presente na nossa vida e nos dando esse presente de nos tornarmos filhos e filhas amadas do Senhor. Então, o Evangelho de João tem esse objetivo, despertar na comunidade essa consciência que em Cristo eu me torno filho e filha, no Filho amado de Deus. O Evangelho de João tem como foco evidenciar a pessoa de Jesus, e ao mesmo tempo nos transformar à imagem de Jesus. Nós temos visto que ele fala muito sobre água, e não pouca água, mas água em abundância. Vimos em João capítulo 2, nas chamadas bodas de Caná, que 6 talhas, aproximadamente 600 litros de água, fora transformada em vinho. Era muita água. A ideia de água transbordando, a mulher samaritana que veremos provavelmente no próximo domingo, rios de águas vivas fluindo do interior dessa mulher. O texto que nós veremos essa noite, Nicodemos ouvindo que ele precisa nascer da água e do Espírito. A ideia de água para João é muito importante. E não pouca água, mas uma água que transborda. Porque ele vai dizer que a vida em Cristo é uma vida transbordante. É uma vida em abundante. Em João capítulo 10, versículo 10, ele vai dizer: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. Mas não é qualquer vida. Não é uma vidinha sem significado. Não é uma vida levada aos trancos e barrancos. Não é uma vida de relacionamentos medíocres. É uma vida que vale muito a pena. É uma vida que, apesar dos pesares, dos pesos, dos desencontros, dos sabores, você consegue dizer: a minha vida, apesar de tudo isso, é uma vida em abundância. Ele disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Por isso que a água transborda no Evangelho de João, para nos falar sobre isso. Mas esse transbordar não é uma promessa que você vai ter tudo o que você gostaria de ter. Não é que você vai ter muito dinheiro, que os seus negócios darão certos, que você vai ter vários empreendimentos, várias empresas, que você vai sair do nível de ser um funcionário para se tornar o dono da empresa. Não, não é essa a ideia da teologia da prosperidade. A vida em abundância que Jesus diz, através de João nos Evangelhos, é a própria pessoa dele, sendo formada em nós. Ou seja, vida em abundância é sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Pode ter certeza, tem pessoas que não têm o dinheiro que tantos outros têm, mas pelo fato de ter essa vida em abundância, a qualidade e o sabor da vida é muito diferente. Pessoas que não têm os acessos que outros têm a lugares que gostaria de ter, mas têm essa vida em abundância, a vida vale muito mais a pena, a vida é muito mais saborosa. O jeito que ela olha para os acontecimentos, o jeito que ela trata as pessoas, o jeito que ela olha para Deus, o jeito que ela olha para si, é totalmente diferente. É por causa dessa vida em abundância que o Evangelho de João vai nos mostrar. Para isso, Jesus realizou vários milagres, mas João vai dizer no final do Evangelho: se eu fosse narrar todos os milagres, todos os sinais que Jesus realizou, não teria livro suficiente para poder assim relatar para vocês. Ele está usando uma metáfora, uma hipérbole, um exagero. É claro que haveria papiro suficiente, mas para dizer, muitos milagres Jesus realizara, mas eu escolhi 7. Então, quando nós lemos do capítulo 1 ao capítulo 11 de João, nós temos o primeiro bloco, que é chamado o bloco dos sinais. 7 milagres. Começa com o milagre das bodas de Caná, transformação da água em vinho, e termina com a ressurreição de Lázaro, para mostrar que eu sou a ressurreição e a vida. Tem a ver com a própria vida de Jesus, que desemboca na ressurreição. E hoje nós vamos olhar, dar um pouquinho de continuidade, para o outro personagem no capítulo 3 do Evangelho de João. Domingo passado nós conversamos um pouquinho do paralelo do capítulo 3 com o capítulo 4. João escolhe uma história que os outros evangelistas não narram, que é a história de um homem chamado Nicodemos. Vai aparecer 3 vezes no Evangelho de João. Mas ele também escolhe a história de uma mulher que os outros evangelistas não narram, que é da mulher samaritana. E quando ele coloca a história de Nicodemos no capítulo 3 e a história da mulher no capítulo 4, é algo intencional. Ele quer fazer uma comparação, quer gerar uma reflexão. De um lado nós temos um homem muito bem sucedido, muito bem conceituado, um homem que dentro da religião judaica experimentava do alto patamar do judaísmo, fariseu da escola mais tradicional e conceituada, mas muito mais que isso, um dos principais dos judeus, ou seja, ele pertencia ao alto escalão do judaísmo, ele fazia parte do Sinédrio. E começamos a ver a comparação entre Nicodemos e a mulher samaritana. Um prestigiado, outra marginalizada. Um com grande evidência, outra escondida. Um vai procurar Jesus à noite porque não quer ser vista. Essa mulher é encontrada ao meio-dia no poço de Jacó. Falamos sobre esse paralelo. Por favor, ouça a mensagem anterior e as anteriores da série para você ir acompanhando, para a gente não ficar voltando tanto assim. E hoje nós vamos olhar para a história de Nicodemos. Antes de ler a história de Nicodemos, permita-me contar essa história, para que depois eu não leia duas vezes o texto, que é um tanto extenso. A história de Nicodemos acontece depois que no final do capítulo 2, por favor, abra João capítulo 2, o finalzinho dele, vai nos mostrar o que estava acontecendo através dos milagres de Jesus. João 2:23. O texto anterior que nós já vimos, que é o milagre da transformação da água em vinho, agora versículo 23 do capítulo 2. Diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, presta atenção, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Perceba, João está dizendo que Jesus realizando vários milagres, vários sinais, muitos passaram a crer. Mas em nenhum momento o coração de Jesus se move impressionado por aquilo, porque ele conhecia e conhece a natureza humana. João está dizendo, Jesus não ficou encantado pelo que estava acontecendo, porque sabia que essas pessoas só estavam indo até ele, só estavam admirando, crendo no nome dele, por causa dos milagres, por causa dos feitos sobrenaturais. Aliás, não é de agora, quando sinais, milagres acontecem, as pessoas se aglutinam ao redor, as pessoas se reúnem, se ajuntam. Nós vemos isso à luz da Bíblia. Por isso que hoje uma das grandes estratégias da religiosidade é dizer que eles conseguem controlar Deus para promover milagres. Então o que é mais dito é: aqui tem acontecido milagres, aqui pessoas são curadas, aqui a pessoa estava mexendo com drogas e na mesma noite ela não mexe mais, ela agora tem aversão às drogas. Começa-se toda uma propaganda em cima de sinais. Diferente desse texto, que os sinais eram reais, nós percebemos todo um movimento de marketing para atrair as pessoas, e as pessoas vão por causa dos sinais, vão por causa dos milagres, não porque algo de fato está acontecendo na sua natureza humana, no seu coração, na sua essência, não porque essas pessoas estão sendo tocadas e percebendo o seu estado de miséria, de depravação total, e que somente pela fé em Cristo, somente na pessoa de Jesus, é que pode nascer de novo, pode ter uma nova vida. São aquelas pessoas que estão à procura de Deus, estão com Deus, simplesmente por aquilo que Ele pode fazer. E depois que se experimenta, seja lá o que for, simplesmente abandonam a caminhada com o Senhor. Você lembra daquela história dos 10 leprosos? Os 10 foram curados. Quantos voltaram para agradecer? Quantos de fato perceberam que era Jesus, o Messias, o Salvador, e tiveram uma rendição, voltaram o seu caminho para poder assim se encontrar com aquele que o curara? 9 só estavam interessados no que Jesus poderia fazer. E talvez você está aqui essa noite, ou você que nos acompanha através da transmissão, está prestando atenção na mensagem, está se envolvendo de uma certa maneira pela expectativa daquilo que você espera que Deus faça na sua história, no seu relacionamento, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, familiar, relacional, enfim. Você tem uma expectativa do que Ele pode fazer. Mas de repente, João, nas palavras de Jesus, vai nos dizer: Jesus em nenhum momento, de fato, se impressionava com aquilo que estava acontecendo. Porque eram pessoas interesseiras, eram pessoas que estavam olhando os sinais. E agora, vai nos ser apresentada a história de um homem que faz parte desse contexto. Alguém de Jerusalém, alguém que viu e ouviu falar sobre Jesus. E agora, ele quer ter um encontro com Jesus. O seu nome é Nicodemos. E no capítulo 3 vai ser nos apresentado que esse Nicodemos era um fariseu importantíssimo. Ele simplesmente compunha a alta cúpula do tempo do judaísmo. Ele fazia parte do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Lá no Antigo Testamento, no livro de Números, simplesmente Jetro, o sogro de Moisés, percebera que eram muitas pessoas vindo até ele e não estava dando conta de resolver as causas. Com isso, Deus vai instruí-lo, através de Jetro, dizendo: escolha 70 homens, 70 pessoas sábias para te ajudar nessas resoluções, para te ajudar a lidar com esses problemas. Você vai formar uma corte, 70 pessoas, aí que vai ser formado, chamado Sinédrio. Sinédrio eram homens dentro do judaísmo que tinham a responsabilidade de julgar questões da religião e também questões relacionadas ao contexto criminal. Então eles sentenciavam a morte, eles tinham essa palavra, não nesse tempo de Jesus, porque Roma tirou o direito dos judeus proclamarem sentença de morte, mas o Sinédrio era o alto escalão, é como se fosse o STF do nosso tempo. Você passa em várias instâncias, você conversa com um rabino, você conversa com três rabinos, você vai num lugar, vai no outro, mas você vai recorrer na última instância para tentar mudar alguma coisa. Foi isso que aconteceu naquele tempo. Havia o Sinédrio, a alta corte do judaísmo. Esse Nicodemos pertencia ao Sinédrio, pertencia ao STF da sua vida, do seu tempo. E era muito privilegiado por causa disso. Parece que as coisas não mudaram muito, né? Pessoas que de repente ocupam um cargo tão grande, tão alto, que deveriam usar o poder para servir, acabam se usando o poder para ser servido. Quem compunha o Sinédrio eram pessoas que já tinham desenvolvido uma fortuna para si. Então esse Nicodemos era muito rico. Ele tinha uma estabilidade financeira, ele tinha um prestígio. Onde ele passava, as pessoas simplesmente o reverenciavam. E esse homem, agora ele quer ter um encontro com Jesus. Mas ele não quer se encontrar com Jesus às claras. Porque ele não quer colocar em risco a sua reputação. Afinal de contas, esse Jesus não era tão do Sinédrio. Esse Jesus não é tanto de usar o poder para ser servido. Mas é exatamente o contrário. O poder para servir, o poder para libertar, o poder do amor, o poder do perdão. Isso não combinava com as estruturas formadas nas classes dos fariseus, dos saduceus e no Sinédrio. Então aquele homem pensa: eu não quero perder os meus prestígios, eu não quero ser visto com esse Jesus de Nazaré, esse que o pessoal está querendo logo, logo, armar um complô contra ele, e de repente sentenciá-lo à morte. Então ele vai se encontrar com Jesus à noite, às escuras. E quando ele encontra Jesus, ele tem uma declaração aparentemente bonita: Mestre, eu sei que tu és o enviado da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus assim não estiver com ele. Olha que declaração bonita, olha que reconhecimento. Mas não se esqueçam, antes Jesus já tinha dito que muitos estavam crendo e o seguindo, mas Jesus conhecia a natureza do coração. Nicodemos é alguém que está fazendo uma declaração a respeito dos feitos de Jesus, mas a resposta de Jesus mostra que o crer de Nicodemos não é um crer total. Não é um se entregar de fato, não é uma confiança plena, não é uma rendição. Aí Jesus vai dizer assim para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, se você não nascer de novo, não tem como você ver o reino dos céus que você está aqui mencionando para mim. Aí Nicodemos vai dizer, como? Sendo eu já idoso, eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? E aí Jesus continua explicando, você não está entendendo nada, se você não nascer da água, não nascer do Espírito, essa sua admiração por Jesus, ou por mim, essa sua admiração pelos milagres, essa sua crença, não significa absolutamente nada. É possível você crer no que Jesus pode fazer, é possível você crer no Jesus que faz, mas mesmo assim, isso não significa absolutamente nada para você. Você pode narrar os feitos de Jesus, você pode narrar os sinais de Jesus, você pode narrar as histórias bíblicas, mas isso talvez pode significar absolutamente nada para você. É isso que está sendo falado para Nicodemos. Nicodemos, você, sendo mestre, sendo alguém que ensina e não está entendendo o que eu estou falando de nascer de novo, como que você pode estar se dispondo a ensinar, sendo que você não consegue entender o que é nascer da água e nascer do Espírito, sendo que você não é nascido de novo? Nesse primeiro momento que eu queria trazer para a nossa reflexão, é o poder que a religião tem de formatar em nós uma falsa espiritualidade. A religião tem o poder de nos convencer que de fato nós cremos, que de fato nós estamos com Cristo e em Cristo. Mas isso pode ser uma grande armadilha, pode ser uma grande casca que nós assim mantemos na nossa dinâmica da vida. Jesus disse para aquele homem, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ver o reino dos céus. Vamos olhar para o texto agora? Eu contei um pouco o texto, nós vamos olhar para o texto e fazendo pequenas pausas para refletir nele. Pode ser assim? Então vamos lá. João capítulo 3, diz assim a partir do versículo 1, havia entre os fariseus, já falamos o que é um fariseu, para você que não sabe o que é um fariseu, as mensagens anteriores nós trabalhamos muito bem, ok? Era uma alta classe dos religiosos estudiosos do tempo de Jesus. Além de ser um fariseu, esse homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, essa expressão principais dos judeus, é uma expressão que se refere ao Sinédrio. Ele participava da alta corte de Jerusalém. Continuando, este de noite foi ter com Jesus. Por que que ele foi de noite? Porque a religião, o espírito religioso, a estrutura religiosa, está muito mais preocupada com aquilo que vão pensar sobre nós, do que de fato quem nós somos. A religião começa a te convencer que você tem que viver em função da sua reputação, da sua aparência, de estereótipos, de exteriores. Então você vai decorando alguns jargões para poder ser identificado como um cristão. Você começa a decorar alguns versículos. Você começa a fazer algumas citações referentes à fé. Você começa a decorar alguns textos, alguns autores, algumas frases de impacto. Porque a religião vai sempre agir com o espírito do estereótipo, da aparência. Nicodemos vai ao encontro à noite porque ele não quer ser visto por Jesus, com Jesus, por outras pessoas. Ele não quer colocar em risco a sua reputação intocável. Porque caminhar com Jesus era correr o risco de você ser identificado com ele. E Jesus não tinha uma boa reputação. Pelo contrário, o Evangelho vai nos dizer que Jesus era chamado de glutão e beberrão, amigos de pecadores. Em nenhum momento Jesus foi um glutão, em nenhum momento Jesus foi um beberrão. Jesus comia, mas não era um glutão, Jesus bebia, mas não era um beberrão. Jesus era amigo de pecadores, mas em nenhum momento ele peca junto, em nenhum momento aquela realidade o permeia e o conduz com influências. Então, ser visto com Jesus não era uma coisa boa, porque Jesus não tinha o hábito dos rabinos, Jesus não escolheu para si discípulos exemplares como o rabinato assim o fazia. Naquela época, simplesmente você escolhia e era escolhido pelos melhores alunos. A tradição era, os melhores alunos escolhia qual rabino queria ter sobre ele. Jesus faz o contrário, ele escolhe, e ele escolhe não aqueles que seriam escolhidos, mas ele escolhe os desvalidos, ele escolhe Mateus, o publicano, aquele que oprimia o povo, ele escolhe um Zelote, um André, ele vai escolhendo pessoas que praticamente nunca seriam escolhidas, mas são esses que ele escolhe. Então a companhia, a comitiva de Jesus não era bem vista. As pessoas olhavam e falavam, eu não quero correr o risco de ter a minha reputação manchada me relacionando com esse Jesus. Então Nicodemos está muito mais preocupado com a sua reputação, com a sua aparência, do que de fato ter um encontro de uma espiritualidade profunda e real com Jesus. Será que às vezes nós não nos encaixamos dentro desse contexto? Será que não poucas vezes nós não somos religiosos, tentando manter algumas aparências para sermos legitimizados, validados, aceitos, aplaudidos por outros e deixamos de viver a verdadeira liberdade que o Evangelho nos chamou a viver, a qualidade profunda das relações? Nós deixamos de experimentar milagres juntamente com o Senhor, porque estamos muito mais preocupados com aquilo que podem dizer ao nosso respeito, do que de fato com aquilo que Cristo nos conduz a viver. Se nós temos um Nicodemos que vai às escuras ao encontro de Jesus, Jesus vai se encontrar com uma mulher, no próximo capítulo, ao meio-dia. Jesus não está preocupado com a sua reputação, Nicodemos está preocupado com a sua reputação. Nicodemos vai à noite, Jesus a encontra durante o dia, ao meio-dia. Nós veremos isso no próximo domingo. Cuidado, cuidado, porque a religião pode formar isso em você. Essa preocupação com aquilo que os outros vão pensar a teu respeito. E quando você vive em função do que os outros vão pensar a seu respeito, a todo instante você está tentando se justificar, se explicar. E não tem coisa pior na vida do que ficar se justificando, ficar se explicando para outras pessoas. E pessoas que de fato não estão preocupadas com você, simplesmente querem de alguma maneira encontrar algo em você para te criticar, para te expor, para te envergonhar. São pessoas que talvez não gostam de ver essa leveza com que você leva a vida, não se condicionando a opiniões alheias, mas tendo a consciência pura e limpa na presença do Pai. Vamos continuar com esse Nicodemos. Versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nasceu de novo. Jesus ainda não respondeu, ele ainda não explicou o que é o nascer de novo. Por isso que Nicodemos vem com essa fala. Versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, versículo 5, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Dá uma pausa aqui. O que que Jesus está dizendo para Nicodemos? Jesus está fazendo um paralelo com o livro de Gênesis, como nós já temos visto. João, quando ele escreve os dias, no capítulo 1 e 2, ele faz com que os dias sejam comparados aos 6 dias da criação do Gênesis. E depois, no 7º, realiza a transformação da água em vinho. João está tentando falar com a sua igreja: vamos olhar para o Gênesis. Você se lembra que no Gênesis, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Águas, Espírito. O Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. A criação vem dentro desse cenário. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Desse cenário aquático, desenhado pelo Gênesis, o Espírito de Deus se move, a palavra de Deus é pronunciada, proclamada, e agora nós temos a criação surgindo. Perceba isso: água, o Espírito e a palavra, e disse Deus. Como que João começa o evangelho dele? João 1:1. No princípio era o verbo. A palavra verbo pode ser traduzido por palavra. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E o verbo estava com Deus. E a palavra era Deus. E o verbo era Deus. A palavra criadora do Gênesis é uma pessoa. A palavra que emana de Elohim, em Gênesis capítulo 1, toda a Bíblia vai dizer que é uma pessoa. E João agora vai dizer: a palavra criadora do Gênesis é Jesus. Ele é o criador de todas as coisas. Então, nascer da água e nascer do Espírito é ter uma nova criação, é sermos novamente trazidos à existência com a forma inicial do Gênesis, é termos agora uma experiência de sairmos de uma terra sem forma e vazia. Pessoas sem forma são pessoas deformadas, sem forma e vazia. Agora essas pessoas passam a ser uma criação. A palavra começa a povoar a terra, começa a povoar os mares, começa a povoar os céus. Nós temos o cenário e Deus dizendo: e viu Deus que era bom, bom. E quando Ele faz o homem, quando Ele faz a mulher, Ele disse: e viu Deus que era muito. Nós nem temos um provérbio de intensidade para que expresse esse muito bom, um adjunto adverbial de intensidade, né? Muito, que vai intensificar, muito bom, é como se fosse muito, muito, mas muito, muito, muito bom. O que que Jesus está dizendo para Nicodemos? A mesma palavra que criou o mundo, e o mundo se perdeu, o mundo caiu, saiba que em mim, uma nova criação está sendo inaugurada, uma nova era está acontecendo, um novo tempo está acontecendo, você vai se tornar uma nova criatura em mim. E não tem como, se você não nascer de novo, não ter essa experiência da água e do Espírito, você não vai ver a realidade desse reino. Você pode saber muito sobre esse reino, mas se você não nascer em Cristo, se você não nascer da água e não nascer do Espírito, você vai falar desse reino, mas você não vai experimentar desse reino. Esses valores, essa ação de dentro para fora, não vai compor a tua existência. Calma, que vai ter um pouquinho mais de explicação, que é nascer de novo. Jesus vai continuar. Versículo 6, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É como se ele falasse: a criação não tem o poder de se autocriar. Em Gênesis, o mundo não passou a ser mundo por causa de uma aleatoriedade de fusões, de ebulições, de explosões, e o mundo se tornou o que se tornou. Não, existe alguém fazendo com que o mundo aconteça. Se não fosse a palavra de Deus e o Deus da palavra, o mundo não existiria. Hebreus vai dizer que tudo foi criado pela palavra e é sustentada pela palavra. É Cristo quem chamou à existência aquilo que não existia. Então você não pode nascer de novo com as suas forças, com o seu querer. Somente Deus pode te fazer nascer de novo. Somente Deus pode mover o Espírito Santo sobre as águas e fazer com que uma criação surja de tudo isso. E é isso que ele está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, você não é nascido de novo por aquilo que você sabe. Você não é nascido de novo pelos seus esforços. Não é da carne, é do Espírito. Calma que isso ainda vai ter uma aplicação muito mais profunda. Olha o que ele vai continuar dizendo, versículo 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha que interessante, ele está dizendo o seguinte, presta atenção, Nicodemos, quem nasce do Espírito, nasce da água do Espírito e nasce de novo, da mesma maneira que você não sabe de onde o vento vem e para onde o vento vai, é isso que acontece na vida daquele que nasce da água e do Espírito. Ele é guiado por esse Espírito, ele é conduzido por esse sopro, é o ruach de Deus, é o ruach Elohim, é o sopro do Altíssimo, é o vento, é o poder, é a pessoa do Espírito Santo que o conduz. E aqui ele está fazendo um paralelo, porque Nicodemos foi apresentado como doutor da lei. E Jesus está dizendo, não, quem nasce de novo não é conduzido pela força da lei, mas é conduzido pela força do Espírito Santo. Você deve se lembrar que certa feita Jesus disse que a lei em si, a letra em si, ela mata. Mas o Espírito, a intencionalidade do escrito, ela vivifica. No Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, conhecido como Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, Jesus vai trabalhar esse paralelo, dizendo, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos. Não adulterarás. Vocês ouviram isso? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para a mulher com uma intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. O que nós temos aí? Primeiro, não é uma negação do impulso humano. Homem vai se sentir atraído por mulher, mulher se sente atraída por homem. Você não vai negar os seus impulsos, Deus que te deu esses impulsos. E está tudo bem, está tudo certo. A questão aqui é o seguinte, vocês não entenderam que o não adulterarás não tem a ver com apenas deitar literalmente na cama com uma outra mulher que já está dentro de um relacionamento ou você dentro do relacionamento, mas é você transformar qualquer mulher num objeto, numa coisa, cujo seu olhar se torna um olhar impuro, fazendo com que ela seja um objeto para o seu bel prazer. Quando você faz isso, você já está quebrando e violando a sua relação, a lei, na sua plenitude para com Deus. Então Jesus vai se aprofundar dizendo, vocês não entenderam, a questão não é a letra, não é a literalidade. Por causa da literalidade, vocês querem apedrejar essa mulher, mas vocês não entenderam que a lei foi dada não é para você apedrejar a mulher, é para você perceber a importância de um relacionamento e se ver como um pecador tanto quanto ela. Vocês não entenderam qual que é o espírito da lei. E agora vocês, como fora prometido nos profetas, como aconteceu em Pentecostes, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Não existe um manualzinho de regras como o fariseu oferecia. Nicodemos era alguém que tinha um manual do que pode, no que não pode. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Ele vivia com esse manual, ensinava e oprimia pessoas com esse manual de regras. Usava a lei para oprimir, para transformar a vida num fardo, a vida num peso, para tirar o sabor da vida. Não no sentido protetivo da lei, mas no sentido proibitivo, de querer dizer que nada pode, que viver é viver uma vida tristonha, uma vida arrastada, uma vida legalista, uma vida religiosa. Aí Jesus vem dizer assim, aquele que é nascido da água e do Espírito, aquele que nasceu de novo, assim como você não sabe o movimento do vento, essa pessoa também é guiada pelo Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito. Se você nasceu de novo, você tem em você o Espírito Santo que te guia. Você tem o Espírito Santo que te ensina. Você tem o Espírito Santo que te sensibiliza para fazer ou não fazer aquilo que está diante de você, que você se questiona: posso ou não posso? Diante da lei do amor, pela ação do Espírito Santo, você toma as suas decisões, sem que ninguém controle a sua vida, sem que nenhuma religião controle a sua vida, sem que nenhum pastor controle a sua vida, sem que nenhuma denominação evangélica controle a sua vida, porque você está sob o controle e a direção do Espírito Santo, pelo princípio do amor. Essa pessoa é guiada pelo Espírito. E é isso que João está trabalhando. Ele está quebrando essa ideia do legalismo da lei e trazendo agora a verdadeira liberdade no Espírito, que traz a sua responsabilidade, mas que não é fechada em um manual do que fazer e não fazer. Um pouquinho mais. Versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Eu gosto dessa expressão, acudiu Jesus. Me acode aqui, Jesus. Eu sempre fui um fariseu, eu sempre fui um religioso, eu vivi em função da lei, em função da Torá, eu vivi dessa forma, a minha vida inteira foi assim. Às vezes eu ouço pessoas dizerem assim: não adianta, aquela pessoa sempre foi daquele jeito, não tem como. Aí eu digo: você tem razão, não tem como. Se ela não nasceu de novo, não tem como. Se não for pela ação do Espírito Santo, não tem como. Não tem palavra humana que quebre o poder da religiosidade na mente de uma pessoa. Se mostra para ela que é A, está estampado na Bíblia, A. Mas ela tem uma estrutura religiosa farisaica que diz que é B. E ela passa uma luta tremenda com o B, B, B. Ela lê o A, mas fala: mas, ok, é o A, mas sabe o B? Não, eu estou lendo ali A. Mas quando eu penso no B, parece que o B é melhor do que o A. Parece que o B, ele é mais bonitinho do que o A. Não tem como. Você pode ficar horas e horas falando A, A, é um A. Está vendo? Sobe, desce, pausinho, A, A, é um A. Ela fala: é um A, é um A. Mas na prática é um B. Porque a mente religiosa já formou essa estrutura. Esse é o Nicodemos. E aí Jesus vai dizer: é só pela ação do Espírito Santo mesmo. É só nascendo da água e do Espírito. Por isso que tem coisas que não adianta a gente ficar argumentando. Ou o Espírito Santo faz, meu amigo, minha amiga, ou não vai. Tem coisas que não adianta você ficar tentando convencer os seus filhos. Ou o Espírito Santo vai lá e de fato move as águas, move o interior, move a mente, move o coração, ou não vai. Aí Jesus vai continuar. Vamos ver Jesus acudindo Nicodemos: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Perceba, Jesus está fazendo uma crítica ao conhecimento teórico. Ele está dizendo: nós falamos daquilo que nós experimentamos, daquilo que nós conhecemos. O testemunho que eu dou é de algo que de fato eu vi, de fato eu experimentei, por isso que eu estou falando para vocês. Se você experimentar, você vai ver que é isso. É diferente do Nicodemos, que fala de uma teoria. Jesus trabalha o aspecto da prática. Vamos continuar. Versículo 12. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus está citando Números capítulo 21, versículo 9, um momento muito delicado na história de Israel, dos hebreus, em que na sua peregrinação pelo deserto, eles estão sendo mortos por picadas de víboras, de serpentes, e Deus vai dizer para Moisés erguer um poste e colocar aquela serpente, e todo aquele que olhasse, não que a serpente pudesse curá-lo, mas isso era uma simbologia, isso era uma tipologia do que aconteceria na cruz do Calvário. Quando você olhava pela fé, você experimentava da cura. O povo é tão idólatra que no passar do tempo pegaram aquela serpente de bronze, aquele símbolo que foi feito, e chamaram e trataram como Deus, Neustã. Deram nome, deram personificação, divinizaram. E aí por isso que depois é destruído na história, porque eles não entenderam que não podia idolatrar objetos. Mas aquilo era um símbolo do que aconteceria na cruz do Calvário. Sabe o que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, sabe por que vai ser possível você nascer de novo? Porque eu morrerei na cruz do Calvário. A minha morte na cruz do Calvário é o que vai possibilitar você nascer de novo. A minha morte, sendo levantada no madeiro, é o que vai fazer com que você experimente desse novo nascimento. É só por isso. É graças a mim que você vai nascer de novo. E ele vai continuar. Versículo 16, peço a paciência para a gente completar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus está fazendo uma crítica ao Nicodemos, que habitava o Sinédrio e julgava pessoas. Detalhe, o Sinédrio no tempo de Herodes, Herodes matou todos os 70 do Sinédrio tradicional que vinha do judaísmo, e agora ele coloca um novo Sinédrio, o qual Nicodemos fazia parte, e era um Sinédrio meio que de conchavo com Herodes. Eram pessoas que tomavam julgamentos, não por causa de fato do analisar do caso, mas simplesmente sendo corrompidos por Herodes, pelo Império Romano. Então nós temos o Nicodemos que faz parte da ala do julgamento, e agora é apresentado a ele: eu não vim para julgar. Aqui é um contraste com a mente e o coração de Nicodemos. Nicodemos pertence à ala daqueles que julgam pessoas, ao passo que Jesus se apresenta como aquele que salva pessoas. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Não que em Cristo não aconteça um julgamento, mas perceba, aqui ele está dizendo: enquanto você se preocupa em julgar a vida das pessoas, em condená-las, eu venho para libertá-las, eu venho para dar vida e vida em abundância, eu venho para que elas experimentem de um novo tempo na história delas. Você gosta de apontar o dedo, você gosta de ficar condenando pessoas, você gosta de ficar julgando pessoas. Pelo contrário, eu não vim para isso. E ele vai continuar. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, quem não crê está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Perceba que mais uma vez ele vai fazer um paralelo com Gênesis. Haja luz, e houve luz. Apocalipse também nos fala a respeito dessa luz. João nos apresenta Jesus como sendo a palavra de Deus. Capítulo 1 fala de Jesus sendo a luz do mundo, a luz que veio e foi rejeitada. Ou seja, nessa nova criação que eu inauguro, há pessoas que não experimentam dessa nova inauguração, porque amam muito mais as trevas do que a mim como sendo luz. Como que ele vai traduzir isso? Versículo 20. Porque todo que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não serem arguidas as suas obras. Lembre-se, Nicodemos está indo à noite falar com Jesus. E Jesus agora está dizendo, tem gente que gosta de viver às escuras, tem gente que gosta de viver uma realidade em que de fato as suas obras podem ser escondidas, podem ser ocultas, para não serem vistas pelas pessoas. Por isso que essas pessoas não se aproximam da luz, porque se aproximarem da luz, serão vistas como de fato são, e elas não querem ser vistas como de fato são. Elas ainda querem manter uma aparência na luz ou diante das pessoas e continuar vivendo às escuras aquilo que eles sabem, que se vivessem na luz seria vergonhoso, seria vexatório. Ele finaliza dizendo, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, ou seja, são vividas em Deus, nasceram de novo. Essas pessoas não têm medo de viver a sua vida na luz, não têm medo de viver a sua vida aos olhos daqueles que o cercam, ao passo que quem vive às escuras, quem ainda continua sendo como Nicodemos, sempre anda pelas sombras, sempre está tentando esconder algo, sempre está fugindo de pessoas, sempre está tendo um posicionamento de fingir que é, mas nunca se comprometer de fato com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a noite que você pode experimentar da presença poderosa de Deus que quebra essa religiosidade, esse farisaísmo, essa estrutura formatada pela preocupação do que você acha que as pessoas vão dizer a seu respeito, essa estrutura de achar que pode através dos seus feitos agradar a Deus. Não, somente nascendo da água do Espírito. Tem coisas que não dá para retomar, preste atenção, tem coisas que não dá mais para retomar, tem coisas que tem que recomeçar. E a vida, ela só pode ser recomeçada de novo, de fato e de verdade em Cristo. E às vezes a gente fica só retomando, fica só retomando, resolve mais ou menos determinada coisa para retomar, aí depois novamente aquilo vem à tona, aquilo atrapalha tudo, bagunça tudo, destrói tudo, porque a gente só vai retomando, a gente só vai praticando alguns atos de estereótipo. A gente fala que perdoa, mas é da boca para fora, não é do espírito, não é de dentro para fora. A gente fala que, não, a partir de hoje eu quero assumir um compromisso de estar se posicionando, mas tudo isso que é feito da carne, simplesmente para tentar amenizar e retomar, não dura muito tempo. Não dura, você sabe disso. Agora quem nasce de novo, não está retomando, está recomeçando. Está recomeçando a história. Esse texto fala sobre salvação. Esse texto fala do reconhecimento da pessoa de Jesus. Mas é um texto que vai dinamizando a vida. Sempre que nós nos encontramos numa situação caótica, sem forma e vazio, em Deus a palavra pode nos fazer nascer de novo. Em Deus, em Cristo, por Cristo, pode ter novos recomeços. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós olhamos para a vida de Nicodemos essa noite, uma vida marcada por alguém que se admirava pelo que Jesus fazia, mas não tinha se rendido e experimentado de fato do novo nascimento. Depois nós vamos ver que Nicodemos se converteu de verdade. Nicodemos, diante do Sinédrio, vai se levantar contra a conspiração que estavam armando para o Cristo. Depois, quando todos abandonaram, Nicodemos estava lá com José de Arimateia, sepultando, embalsamando o corpo do Cristo. Esse Nicodemos nasceu de novo. O Sinédrio tão importante já não era o principal para ele. O ser visto com Jesus como sendo alguém indigno já não o conduzia mais. Ele nasceu de novo. Ele já não é mais um religioso. Ele é alguém guiado pelo Espírito Santo. É uma nova criatura em Cristo. É alguém conduzido pelo Espírito de Cristo. É alguém que não está mais para julgar. É alguém que entende que isso pertence ao próprio Cristo, não a ele. E recomeça a sua história. Talvez haja pessoas aqui que precisam recomeçar a história, Senhor. Não retomar, mas recomeçar. Faça isso, pelo poder do teu Espírito, para a glória de Cristo. Amém.